disputa envolvendo os dividendos da Petrobras. E também por aqui, Rosângela Moro se prepara para ocupar o lugar do marido, cadeira que também é disputada por Michele Bolsonaro. E dos Estados Unidos, vem uma porrada de pesquisa de intenção de voto. Um ótimo dia, uma ótima tarde, uma ótima noite pra você. Eu sou a Julia Kek e vem cá, como é que você tá, hein? Nessa terça, dia 12, eu só quero dizer que é muito bom estar de volta e que é extraordinário dividir esse tempinho aqui contigo. Mas a Petrobras não curtiu muito essa história, não. E eu já te conto esse bafafá todo no pé do ouvido. Mesmo com as rusgas, nada de mudança no comando da Petrobras, pelo menos por enquanto. Depois de uma reunião ontem à noite com Lula, o presidente da petroleira, o Jean Paul Prates, disse que vai sim continuar no cargo. A reunião, que contou com os ministros de Minas e Energia, o Alexandre Silveira, e o ministro da Fazenda, o Haddad, entre outros nomes do governo e da Petrobras, durou mais de 3 horas discutindo a decisão da estatal de não distribuir dividendos extraordinários aos acionistas, que foi duramente criticada pelo mercado. Só para você ter uma ideia, na sexta, a petroleira perdeu mais de 55 bilhões de reais em valor de mercado. Mas o Prates não quis comentar sobre isso. Disse que quanto mais fala, mais inventam moda. E que então quem agora fala é o Silveira. E ele não quer falar tanto, não quer se pronunciar, porque ele defende a proposta de distribuir aos acionistas 50% dos dividendos extraordinários.
Atenção, mulheres! Atenção, gays também!
Júlia, eu não tô entendendo o que é dividendo extraordinário. É o contrário dos dividendos ordinários. Brincadeiras à parte, é mais ou menos isso. Os dividendos são uma parcela do lucro da empresa que é repartida entre os acionistas. E não pagar esses dividendos é interpretado pelo mercado como um sinal de menor rentabilidade da estatal. Acende uma luz vermelha e as ações caem. Só que a gente está falando aqui dos dividendos extraordinários, que são aqueles pagos além do mínimo obrigatório. Ou seja, a empresa não tem que pagá-los necessariamente, mas cai bem.
Língua portuguesa, nossa língua portuguesa, nossa língua, portuguesa.
Nossa língua.
Língua. Nossa língua portuguesa.
Já o Silveira quer reter todo esse dinheiro, que equivale a 43 bilhões e 900 milhões de reais, quer reter todo ele em um fundo de reserva. E aí acaba que, como o governo tem maioria no Conselho de Administração, o Lula teria arbitrado e decidido que a empresa não pagaria dividendo extra. E Silveira não está sozinho, ele tem o apoio do Rui Costa, o ministro da Casa Civil, sob o argumento de que esses recursos preservam o fluxo de caixa da Petrobras sem abrir mão do compromisso de pagar dividendos no futuro. Só que, sem a distribuição, o governo deixa de embolsar até 12 bilhões de reais. Júlia, e quanto que isso impacta? Não, a medida, ela não altera a atual previsão de arrecadação da Fazenda com dividendos de estatais nesse ano, mas seria uma surpresa positiva para ajudar na meta de déficit zero.
Vocês estão de brincadeira, vocês têm que ter vindo a pé comendo aquele lanche que eu comia. Pão! Aqueles pão Seven Boys, né, que é aquela marca? É Pumas,
pão
né?
De forma.
Pão de forma!
Pão de forma.
Aquele queijo que já tava uma semana lá, que tá grudado.
Curtido.
Pra tirar, parecia até gorgonzola. E um presunto, aquele presuntão. Não é um presunto Sadia, não, rapaz. É presuntar. Vocês estão de sacanagem!
Se é o Silveira que vai falar, então ele fala. E ele falou, depois da reunião, disse que os investidores sabem que o governo é o controlador da Petrobras. Ele usou essa palavra, controlador. E também admitiu que rever a decisão sobre os dividendos é sempre uma possibilidade. Escuta só.
É uma empresa que nós temos que nos orgulhar de ser uma empresa nacional, uma empresa de capital aberto, que respeita, e nós temos feito isso de forma extremamente vigorosa e rigorosa, os interesses dos investidores, equilibrando, e aí vem a fala do presidente Lula. O presidente Lula nunca escondeu que é extremamente necessário que a gente valorize o emprego e a renda, que a gente combata a desigualdade. O grande propósito do governo liderado pelo presidente Lula é cuidar das pessoas, é melhorar a vida e combater a desigualdade no Brasil. E uma das maneiras sólidas de fazer isso é gerando emprego e renda, gerando oportunidade. Então
de
é uma grande
alta qualidade.
É uma grande ansiedade do presidente Lula gerar emprego. Agora, nunca, volto a dizer, é importante que o investidor entenda isso, a população entenda, que a imprensa, que são os olhos e os ouvidos mais fortes da sociedade, mais próximos do governo, transmitam a mensagem adequada. E a mensagem real e adequada é de que o dinheiro, os recursos apurados de lucro, que não são obrigatórios de ser divididos, porque os obrigatórios são os ordinários, foram para uma conta de contingência que remunera o capital e que, num momento oportuno, o Conselho pode reavaliar a possibilidade de dividir parte, dividir a totalidade, num momento oportuno.
O presidente Lula está ciente disso, ministro?
Desde que ganhou. O presidente Lula desde sempre. Semana passada que nós discutimos isso, hoje não.
Ele disse tudo isso ao lado do Haddad. O Haddad, que considera essa polêmica desnecessária, reforçando que a decisão pode sim ser revista.
Eu acabei de dizer que eu não dependo disso. Se vierem a ser distribuídos dividendos extraordinários, o Tesouro não vai reclamar, porque o Tesouro é acionista. Mas o que eu estou dizendo é que no nosso orçamento, o que consta são os dividendos ordinários. E eu vi muita confusão nesse sentido na imprensa, como se essa decisão do Conselho de avaliar quando e quanto distribuir, que é uma coisa absolutamente natural, com o pedido de informações que foi feito para a diretoria, isso é natural. A diretoria vai, ao longo aí das próximas semanas, prestar as informações para o Conselho vai julgar, já que o dinheiro está reservado numa conta específica de remuneração de capital, julgar, à luz do que está planejado, a distribuição. Normal, normal.
Horas antes, ao criticar a distribuição de dividendos, o Lula afetou as ações da Petrobras pela boca. As ações que passaram a cair, despencar. Escuta só o que ele disse numa entrevista ao SBT.
Então, o que eu acho é que a Petrobras, que é uma empresa em que o governo tem ascendência sobre ela, é importante ter em conta o seguinte: a Petrobras não é apenas uma empresa de pensar nos acionistas que investem nela, porque a Petrobras tem que pensar no investimento e em pensar em 200 milhões de brasileiros que são donos dessa empresa ou são sócios dessa empresa. Okay. O que não é correto é a Petrobras, que tinha que distribuir 45 bilhões de reais de dividendos, queria distribuir 80 bilhões de reais. E 40 bilhões a mais que poderia ter sido colocado para investimento, para fazer mais pesquisa, para fazer mais navio, para fazer mais onda, não foi feito. Não foi feito. Então, nós tivemos uma conversa séria aqui, o governo com a direção da Petrobras, porque a gente acha que é importante a gente pensar na Petrobras, é preciso a gente pensar nos acionistas, mas é preciso a gente pensar no povo brasileiro. E eu tenho um compromisso. É importante, eu não esqueço. Eu tenho um compromisso com o povo brasileiro, que é de reduzir o preço da combustível, o preço da gasolina, o preço do gás de cozinha e o preço do óleo diesel. A gente não tem por que ter um preço equiparado a preço internacional, porque nós somos autossuficientes na prospecção de petróleo. Então, essa discussão tem que ser feita. Sabe, se eu for atender apenas a choradeira do mercado, você não faz nada. Porque o mercado, eu vou contar uma coisa para vocês. O mercado é um rinoceronte, um dinossauro voraz. Ele quer tudo para ele e nada para o povo. Será que o mercado não tem pena das pessoas que passam fome? Será que o mercado não tem pena de 735 milhões de pessoas que não têm o que comer? Será que o mercado não tem pena das pessoas que dormem na Sargento e no centro de São Paulo, no Rio de Janeiro? Será que o mercado não tem pena das meninas com 12, 13 anos que às vezes vendem o corpo por causa de um prato de comida? Ora, então vamos pensar no mercado e vamos pensar na sociedade.
E nessa mesma entrevista, Lula disse que o governo dele ainda está muito aquém do que prometeu e que não há razão para ter 100% de popularidade.
Eu tenho certeza absoluta que não tem nenhuma razão para o povo brasileiro me dar 100% de popularidade, porque ainda nós estamos muito aquém daquilo que nós prometemos. Uhum. Eu sei o que eu prometi para o povo, eu sei os compromissos que eu fiz para o povo, e eu sei que até agora nós preparamos a terra, nós aramos a terra, nós adubamos a terra e colocamos a semente. Cobrimos a semente, agora este é o ano em que a gente vai começar a colher aquilo que nós plantamos.
É, na semana passada, pesquisas IPEC, Atlas e Quaest divulgaram uma piora na avaliação do governo. Sobre isso, a Eliane Cantanhede reflete que, abre aspas,
o presidente Lula bateu o martelo. A próxima reunião ministerial será na segunda-feira e, por mais que o governo vá dizer que já estava na agenda, a verdade é que a luz amarela finalmente acendeu depois das três últimas pesquisas e depois de praticamente todas as colunas de opinião no fim de semana. Nas últimas reuniões, Lula deu bronca nos ministros por falarem demais e anunciarem projetos ainda em discussão. E agora, quem vai dar bronca e puxar as orelhas do Lula?
Fecha aspas. Mas antes da segunda-feira, a gente tem um compromisso hoje. Sentar e assistir isso aqui, que pode dar pano pra manga. Apoiadora do ex-presidente Jair Bolsonaro, a deputada federal Caroline de Toni, do PL, vai comandar hoje a primeira reunião dela como presidente da Comissão de Constituição e Justiça, a CCJ, considerada a mais estratégica da Câmara dos Deputados. E os projetos que serão votados estão em linha com a agenda bolsonarista, propondo endurecimento de penas para reincidentes em tráfico de drogas, para crimes hediondos e crimes contra a vida e, no caso de estelionato contra vítimas consideradas vulneráveis ou para fins de financiamento de exploração sexual. Falando na agenda bolsonarista, a gente também tem que olhar um pouco para a agenda evangélica e é por isso que o meu chefe tem um recado para você. Fala, chefe!
Olá, sou Pedro Doria, editor do Meio. O governo Lula ainda não entendeu o que os evangélicos querem. Perdeu popularidade, vai continuar perdendo e não é a economia que preocupa os evangélicos, é outra coisa. O Ponto de Partida já está no YouTube do Meio ou então na sua plataforma favorita de podcast.
Mas vamos voltar ao noticiário que a gente está com prazo curto. A gente não, a Rosângela, a Dona Moro. É que a juíza Cristine Lopes, da primeira zona eleitoral de Curitiba, deu 10 dias à deputada federal Rosângela Moro para se manifestar sobre a transferência de domicílio eleitoral de São Paulo para Curitiba. Essa mudança que ela fez em cima da hora é alvo de uma ação movida pelo PT. Olha, a transferência foi pedida no dia 26 de fevereiro, a um mês de começar o julgamento no Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, que pode levar à cassação do mandato do senador Sérgio Moro, que é o marido dela. E, se ele for cassado, novas eleições serão convocadas e, com a mudança, com a transferência, ela poderia se habilitar. Mas, se depender do Bolsonaro, sabe quem é que pode ocupar a vaga do Moro? A Michelle, a esposa, a Michelle Bolsonaro. De acordo com a Bela Megali, o Bolsonaro teve acesso a pesquisas que mostram que a Michelle seria eleita com tranquilidade para a cadeira do Moro. Você viu, né? O Moro ainda tá na cadeira, a cadeira nem esfriou. Mas, como o Bolsonaro diz, liberdade acima de tudo, inclusive para puxar o tapete. Rapaz! E o Bolsonaro não é o único que puxa tapete, não. O ex-ajudante de ordens dele tá dando com a língua nos dentes.
Eu tentei não ser moleque com você, eu tentei. rima, mas quem não erra em 2023?
O ex-ajudante de ordens do ex-presidente Jair Bolsonaro, que era o braço direito dele, o tenente-coronel Mauro Cid, compareceu à sede da Polícia Federal ontem em Brasília para prestar um novo depoimento. Imagina o tanto que ele falou. Ele chegou ali por volta das 3 da tarde e até 9:30 da noite seguia depondo. A expectativa era que ele fornecesse informações sobre a tentativa de articulação de um golpe de Estado em 2022, esclarecendo ou reforçando pontos que foram levantados durante o depoimento do ex-comandante do Exército, Marco Antônio Freire Gomes. Opa, e dos Estados Unidos vem números! O presidente Joe Biden apareceu à frente do rival republicano dele, o Donald Trump, em várias pesquisas feitas recentemente. O levantamento da Kaiser Family Foundation mostrou Biden liderando a disputa contra o Trump por 47% a 44%. Enquanto a sondagem do Emerson College colocou o democrata à frente do republicano por 2 pontos percentuais, com 51% para Biden e 49% para Trump. Outra pesquisa, 44% dos entrevistados pela Morning Consult votariam em Biden, enquanto 43% escolheriam Trump. E, de acordo com a pesquisa TIP, o atual presidente também venceria, por 43% a 42%. Pensa só num campo de futebol. Agora, coloca aí na sua imaginação 4 campos, um do lado do outro. Foi essa área, 4 campos de futebol, que o garimpo ilegal desmatou no ano passado nas terras indígenas Yanomami, Kayapó e Munduruku. Os dados são do Greenpeace Brasil. E esse levantamento, que foi feito a partir de imagens de satélite, mostra que a atividade ilegal foi responsável por derrubar 1.409 hectares no território no ano passado. A situação mais grave é na terra Kayapó, com a destruição de 1.019 hectares no mesmo período, chegando a 15.400 hectares destruídos pelo garimpo desde 2016. Mas para acalmar o coração, calma. Um dado que, puxa, enche a gente de esperança. Dos 9 milhões de jovens que não terminaram a educação básica, 7 milhões têm vontade de voltar a estudar. A pesquisa que levantou esse número, feita pelo Itaú Educação e Trabalho e pela Fundação Roberto Marinho, ela foi divulgada ontem e mostra que 78% das mulheres gostariam de retomar os estudos. Entre os homens, o índice é de 69%. Bem, para a maioria dos entrevistados, o objetivo é voltar ao ensino médio combinado a um curso profissionalizante. E entre os jovens de 15 a 29 anos nesse perfil, homens e negros são maioria. Entre os que não têm vontade de voltar a estudar, os principais motivos apresentados foram a necessidade de trabalhar, para 40% desses, e de cuidar da família. E esse índice aqui é muito focado nas mulheres, que para 35% delas não passa na cabeça voltar a estudar, porque é preciso cuidar da família. Mas vem cá! E a Kate Middleton, hein? Que cazzo aconteceu com ela? Será que ela tá confinada pra entrar na casa de vidro, só esperando o aval do Boninho pra salvar essa edição do BBB?
Não.
Ou será que ela, empreendedora, tá reclusa fazendo ovos pra vender na Páscoa?
Demais!
Será que foi dar uma volta lá por São Tomé das Letras e ficou por lá mesmo?
Só para loucos, isto é só para loucos, caretas não. Só para loucos, isto é só para loucos, caretas não.
Ah, eu quero muito saber sua teoria favorita, me manda lá no Twitter. Ah, eu falo Twitter mesmo, que mané X o quê? O meu Twitter é @juliamaza. Você não conhece muito esse sobrenome, né? É que eu já tinha criado uma conta com Kekia, e aí depois eu não consegui apagar aquela coisa de jovem que não sabe muito bem mexer nas tecnologias, mas o meu Twitter é @juliamaza, Julia com 2 L's e Maza com 2 E's. E acontece, voltando aqui para a notícia, que, para alimentar ainda mais as nossas mentes férteis, a conta dos Príncipes de Gales no Twitter, no X, trouxe ontem uma mensagem assinada pela princesa Kate, admitindo que manipulou uma foto dela com os filhos que foi divulgada no domingo. A foto que deu todo esse burburinho porque tá na cara, ficou nítido que é montagem. Então a mensagem diz assim, abre aspas.
Isto é só para os loucos.
Como muitos fotógrafos amadores, gosto ocasionalmente de experimentar a edição. Peço desculpas pela confusão que possa ter causado. Fecha aspas. E esse texto foi só assinado com a letra C. C de Catherine, que é o nome, né, verdadeiro dela. Só que nos bastidores, o objetivo da foto seria acalmar os rumores sobre a saúde da princesa, que não aparece em público desde janeiro, quando ela foi submetida a uma cirurgia e ficou 13 dias internada. Mas o efeito, obviamente, foi contrário. Aumentou a especulação nas redes sobre o estado da Kate. Eu ouvi dizer que já tem até aposta na Beth para saber o que aconteceu com a princesa. Será que ela tá de malas prontas para dar uma força pro Paulo Cogos em nome do movimento monarquista brasileiro? Cruzes! Mas a gente espera que esteja tudo bem. E a gente tá chique demais, meu amigo, é o Brasilzão! Vencedor de prêmios como Jabuti e Oceano, o livro Torto Arado, do escritor Itamar Vieira Júnior, é um dos semifinalistas do International Booker Prize, um dos mais importantes do gênero. Essa premiação aqui reconhece obras de língua não inglesa traduzidas e publicadas no Reino Unido ou na Irlanda. Então, lançado em inglês como Crooked Plow, com tradução de Johnny Lawrence, o título é o único entre os indicados escrito originalmente em português. E os jurados, eles dizem que consideram que o livro conta, abre aspas, uma história dolorosa, mas terna, das origens da violência, de como passamos nossas vidas tentando fazer com que floresçam amor e carinho, e da linguagem e do silêncio que precisamos para alimentar o nosso cuidado. Fecha aspas. Vão ficar de olho, os finalistas vão ser anunciados em 9 de abril, enquanto o vencedor vai ser conhecido em 21 de maio. Mas não adianta, o Itamar vai levar essa, e tá no mar, e tá na terra, é o sucesso que tá em todo lugar. Mas por aqui aparece uma outra figurinha brilhante nossa, Marisa Hort. Ela que é uma daquelas atrizes que brilha no drama e na comédia ao mesmo tempo. Em cartaz há 3 anos aqui em São Paulo com o monólogo dramático Bárbara. Ela estreia na próxima semana Radódica, uma comédia friamente calculada. Abrindo parênteses, Radódica é um nome de origem sérvio. E aí se fala direitinho Radóica. Mas a gente tá no Brasil, né? Então dá pra falar Radódica, Radódica, Radoquijadinha e o que quiser. Mas o correto é Radóica. E aos 60 anos, em entrevista à Folha, disse que nunca trabalhou tanto. Nas palavras dela, é depois dos 59 que começa. Então você já percebeu, né, que a Marisa segue inquieta e o que faz criticar tanto o etarismo no teatro quanto o encaretamento do humor. Ela tocou nesse assunto na entrevista, que é um assunto espinhoso, e disse que esse encaretamento vem de exageros na correção política. Abrindo aspas para ela, esse questionamento nasceu como uma coisa libertária. Os oprimidos encheram o saco de serem mal falados, mas virou uma prisão. O bobo da corte não pode mais falar. Matam o bobo, mas não matam o rei. Fecha aspas. Não matam, mas podem processar, como aconteceu com a empresa do Banksy. Transição de notícia! Bem, a empresa Pest Control, que é a empresa do artista Banksy, está sendo processada pelos colecionadores Nick Katz e Ray House. No processo, eles alegam que há 3 anos, há bastante tempo, eles pagaram à companhia 50 euros pela validação da gravura Monkey Queen, adquirida por 30 mil euros em 2020. mas essa validação ainda não aconteceu. O Katz reclamou dizendo que "estou muito decepcionado com Banksy. Ele tornou impossível para qualquer pessoa validar uma peça de sua obra sem seu certificado." E aí, em resposta, a empresa disse que o processo de autenticação é robusto e minucioso, e às vezes prolongado. Então, de prolongado, já basta esse processo. Eu mesma não me prolongo mais, então vamos a Cotidiano Digital.
Bom dia, princesa.
Não é dessa grok que a gente tá falando, não. O que tá em pauta aqui na editoria de Cotidiano Digital é o Grok, o rival direto do ChatGPT, exatamente porque o Grok é o chatbot da xAI, a startup de inteligência artificial do Elon Musk. Ou seja, o Elon Musk tem essa empresa de inteligência artificial e essa empresa tem um chatbot tipo ChatGPT, que é o Grok. E acontece que a empresa decidiu abrir o código-fonte dele. A decisão vem logo depois do Musk processar a dona do ChatGPT, a OpenAI, acusando a empresa de abandonar sua missão original de desenvolver inteligência artificial para o benefício da humanidade e não para fins lucrativos. Tem gente dizendo por aí que pode ser uma dor de cotovelo, porque o Musk foi um dos que fundou a OpenAI em 2015, mas depois ele deixou o barco e a empresa tá aí, deslanchando. O Grok, por sua vez, então, nessa corrida aí pela inteligência artificial, ele foi lançado no ano passado. Funciona que nem a gente está acostumado, é um chatbot conversacional de inteligência artificial generativa. Ou seja, você manda lá a pergunta e ele te responde. Mas isso, claro, se você pagar. O serviço está disponível por uma assinatura mensal de $16 no X. Então, ao fazer isso, ao abrir o código-fonte, o Musk ele revela a receita de bolo do robô de inteligência artificial que está por trás do chat. Mas ele já tinha feito isso antes, já tinha poupado o mistério com algumas tecnologias da Tesla e do próprio X. Em contrapartida, quem talvez tenha jogado por debaixo dos panos, a NVIDIA está sendo alvo de um processo na Califórnia por usar obras protegidas por direitos autorais para treinar os seus sistemas de inteligência artificial. E nessa ação, que é uma ação coletiva, três autores alegam que os seus livros foram incluídos sem permissão num conjunto de dados com quase 200 mil obras para treinar Animal, a inteligência artificial da NVIDIA. Então, esse material ele foi tirado do ar pela companhia em outubro já do ano passado, depois desse calhamaço de denúncias. Mas já que o assunto é denúncias, isso aqui era um absurdo. E perceba que eu disse era, porque em meio ao histórico de reclamações sobre câmeras escondidas, o Airbnb não vai mais permitir que câmeras sejam instaladas em áreas internas de espaços, casas, apartamentos oferecidos pela plataforma. A regra entra em vigor no dia 30 de abril e a proibição inclui qualquer dispositivo que grave ou transmita vídeo, imagens ou áudio, como babá eletrônica, campainha inteligente ou câmera. Julia, mas isso podia? Assim, até então, a empresa permitia equipamentos, né, equipamentos de vigilância em áreas comuns, como salas de estar e corredores, desde que esses aparelhos ficassem visíveis aos hóspedes e a presença fosse informada. Mas daqui pra frente, não. Daqui pra frente, quem violar a regra pode ser banido. E daqui pra frente, só amanhã, que agora eu me retiro. Ó, te dizer, eu tava com uma baita saudades de estar aqui contigo. Eu tive que me ausentar um pouco pra cuidar da família, mas eu já tô de volta com tudo. E por isso eu te espero por aqui amanhã. Até lá, você fica só... só na companhia do Chico Sainz. Manamawi, oh yeah, ai. Manamawi, oh yeah, ai. Manamawi.